satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Está provado que fazer aniversário é saudável, pois estatísticas mostram que pessoas que fazem mais aniversários vivem mais.
Pois é, esse é apenas um exemplo do humor relacionado com a estatística, um dos capítulos da matemática.
Há também frases de genética, como por exemplo, se seu pai e sua mãe nunca fizeram sexo, você jamais fará.
É, e isso você vai encontrar tudo no site Humor na Ciência. Visite-o e divirta-se escolhendo a disciplina de sua preferência. Pode ser biologia, física, química ou matemática.
Para entrar diretamente nesse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 747.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quando a gente captura digitalmente, ou, como se diz, escaneia uma determinada imagem, isso normalmente é gravado no seu computador na forma de imagem. Mesmo se tratando de um texto, se você fizer isso, normalmente isso é salvado no seu computador na forma de uma imagem. Se você quiser mexer nesse texto, editá-lo, por exemplo, num Word, você não vai conseguir, porque na realidade isso foi armazenado na forma de imagem. A não ser que você utilize um software que se chama OCR, que traduzido para o português é um software de reconhecimento óptico de caracteres. O que esse software faz? Ele identifica no desenho daquela imagem gravada as letras e substitui cada uma delas pelos códigos correspondentes, gerando assim um documento editável, que pode ser aberto no editor de texto qualquer e pode ser, inclusive, alterado. Pois bem, como é que você pode conseguir um OCR, que normalmente é um software caro? Existe uma versão gratuita para esse tipo de software. Trata-se do Simple OCR, que se encontra em www.simpleocr.com/info.asp. Bom, se você não conseguiu anotar esse endereço, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e a seguir procurar o número 334-334. Lá você vai encontrar um link direto para o Simple OCR. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, o de número 213. E lembrando mais uma vez que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você deve enviar suas dúvidas, dicas para o programa. E não se esquecendo, é claro, de no campo assunto escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, além do assunto propriamente dito do e-mail. Pierluigi, eu andei dando uma pesquisadinha agora nesse intervalo e cheguei a uma outra conclusão a respeito da dúvida da nossa amiga aí sobre o pando. É o seguinte, existe, eu me lembrei agora, um programa freeware, tá, que você pode obter, portanto, gratuitamente na internet, que se chama Pando, e que se trata de um compartilhador que envia arquivos diretamente para o seu e-mail. É possível, com esse Pando, enviar e receber todo tipo de arquivo que você possa imaginar, com o tamanho de até 1 gigabyte. E a principal característica do Pando é a possibilidade de enviar arquivos grandes para e-mails, afinal, muitos não suportam, né? Muitos provedores de e-mail não suportam mais do que 800 megabytes.
Então, como aquele YouSendIt, que nós demos a dica algumas vezes, né?
Que esse Pando, ele é muito simples, né? Você pode enviar, ele se assemelha muito com a maneira de enviar um e-mail comum. né? Você usa o Pando, diz qual é o destinatário, diz qual é o assunto, a mensagem, e anexa os arquivos, tá? E nesses anexos vem aí o tal do ponto Pando. Então eu acredito que a nossa ouvinte precise instalar o Pando para poder receber e gerenciar esses arquivos que foram enviados por ele, né? Para fazer isso, é fácil. Você faz, você entra, por exemplo, no Baixa Aqui, né, que é aquele, aquele banco de aplicativos da internet, www.baixaqui, com K no final, .com.br, e procure ali por Pando no campo de busca. Você vai ser já remetida à página a partir da qual você pode fazer o download do Pando, e acredito aí que você instalando, né, para receber arquivos, você basicamente deve... Estou vendo aqui, ó, configurar os dados do seu e-mail e deixar o programa ligado, o Pando, no caso, ligado. Não é preciso criar nenhum novo endereço, tá? E se você tiver o Pando ligado, na hora que você receber o e-mail, o Pando assume, parece que o controle já trata de desembaralhar os arquivos que foram enviados, inclusive o tal do software que a sua amiga deve ter te enviado. Tá?
Agora, eu acho muito mais prático o YouSendIt. É. Porque no YouSendIt você manda o arquivo grande, faz o upload, que às vezes demora muito porque é grande, e a pessoa, o destinatário do e-mail, recebe um link.
É, então, mas aqui também diz, viu, Peruíde, eu estou lendo alguns detalhes sobre o Pando, ele diz também que ele disponibiliza, muitas vezes, os arquivos a partir de um link. Então, como o tamanho era de 4 kilobytes...
Não, 4 apenas... kilobytes, agora estou vendo aqui, era o tamanho do e-mail. O arquivo era 6.9 megabytes.
Ah, tá bom. Tá bom, então provavelmente é o que eu estou dizendo mesmo. Não era só o link, era o próprio programa que foi enviado. E aí, então aí está a dica. Instale o Pando no seu computador que você provavelmente vai passar a enxergar o significado desse e-mail que você recebeu.
Agora, tem uma bronca aqui do Sérgio Brecha que diz o seguinte. Olha, um dos infodrops de vocês mandava ver o comentário sobre o site Kubrick 2001, sobre o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço.
Sim.
Que, na minha opinião, é um dos melhores filmes que já apareceram. Ah, sinceramente, não gostei, muito fraco. Veja bem, Sérgio, eu também achei fraco. Qualquer pessoa que tenha curtido o filme, em profundidade, acha fraco. Acontece que a maioria das pessoas não curtiu nem superficialidade.
Nem viram o filme, né? Então, pelo menos tem um site lá para a pessoa poder se inteirar um pouquinho, né? E depois, é claro, se interessando pelo site...
Aí talvez ela se... Passa a aprofundar.
Se tornando uma pessoa interessada, ela vai... atrás do filme, vai assistir ao filme, talvez até com outros olhos, enxergar um monte de coisas que ela não tenha enxergado, talvez na primeira vez que ela assistiu. Enfim, eu acho que de qualquer forma é válido um site que fale a respeito do filme, um dos principais, talvez dos mais importantes filmes de ficção de todos os tempos.
Você sabe que é um filme que tem uma característica muito estranha. Se você assiste no cinema, ele causa um impacto. Se você assiste numa telinha, numa telona de TV, o impacto é muito menor.
Ah, é?
É impressionante. Não causa o mesmo impacto.
Sem dúvida.
Muitas pessoas acham que o filme, inclusive, é até meio enfadonho.
Meio chato,
quando assistido,
né?
numa TV normalmente, né?
Agora,
mas esse filme foi chamado de A Capela Sistina da Ficção Científica.
Pois é, então. E por falar em ficção científica, eu queria aproveitar... isso é para você, viu, Peluigi?
É
para os fãs da série Jornada nas Estrelas.
Certo.
Né? Que, com certeza, é uma série que conquistou centenas de milhares de fãs pelo mundo todo.
Um deles, inclusive, um engenheiro, que na hora que eu vi o Capitão Kirk abrir o intercomunicador e falar com a nave que estava em órbita, ele falou, eu quero um desse. E inventou, em vez de Star Trek, inventou StarTAC, né?
O celular, né?
O celular, quer dizer, e se alguém olhar o logotipo da Motorola, vai ver que o M do Motorola, na realidade, é a insígnia da Frota Estelar duplicada, né, vista no espelho. Né?
Exatamente. Bom, mas de qualquer forma, o que eu ia falar, viu, Peluiz, tem a ver com um site. Mas é um site que funciona assim, primeiro, a pessoa tem que falar, ou pelo menos entender um pouquinho de inglês, tá? Porque o site está todo em inglês, ter senso de humor, e de alguma forma já ter se envolvido com o mundo de Jornada nas Estrelas. O mundo de Jornada nas Estrelas, que eu digo, vai desde a série clássica
com
até
o Capitão Kirk,
o Spock, depois a Nova Geração,
com
depois
o Capitão Picard,
o Deep Space Nine, daí a série Voyager e finalmente a série Enterprise, né, que foi a última série produzida aí. Apesar de ser cronologicamente a última, é a que narra exatamente os primórdios da série, né?
Que, aliás, nessa série Enterprise tem uma Klingon. Não, uma Klingon não, uma não é Romulana, como se diz. Uma Vulcaniana, que é um espetáculo.
Pois é, então. Mas deixando esses detalhes de lado, se você tem bom humor, fala um pouquinho ou lê um pouco de inglês, e é fã ou já se envolveu no mundo de Jornada nas Estrelas, tem um site bem interessante para você visitar, que é o Slightly Warped Star Trek Page. É um site que tem um monte de paródias a respeito do mundo de Jornada nas Estrelas. O endereço até meio complicado, então vou fazer o seguinte, é um dos endereços que a gente deixou aqui na nossa série de Infodrops. É o Infodrop número 752.
752.
752. Então você vai lá em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure o número 752. Né, se você estiver interessado aí, realmente dá para dar boas gargalhadas em relação. Inclusive tem uns scripts, por isso precisa saber um pouco de inglês. Mas tem uns scripts, assim, do que o capitão falaria em determinadas situações inusitadas. É bem divertido.
É, vale a pena, né? Tarcísio, o Flávio Rigonato diz o seguinte. Mora em São José, do Rio Preto. Está com problema no seu PC. Gostaria de uma orientação. Toda vez que eu ligo o meu PC, aparece uma janela com a seguinte informação. O Windows não consegue encontrar arquivo blá blá blá.exe. Certifique-se de que o nome foi digitado corretamente e tente de novo. Para procurar um arquivo, iniciar, pesquisa, tá. Eles usam o Windows XP. Eu já procurei esse arquivo de tudo que é jeito, não consigo encontrar. dllhost.exe.
Provavelmente esse arquivo foi apagado do seu sistema. dllhost.exe, às vezes, é um arquivo meio vítima de vírus. E se você tem um programa antivírus que eventualmente localizou um vírus nesse dllhost.exe.
E você colocou na quarentena.
Ou pior, já pediu para excluir de uma vez, então ele foi apagado. Quer dizer, aí o seu sistema simplesmente não está achando esse arquivo e é por isso que está dando esse erro. Agora, esse erro acontece quando? De vez em quando?
Não,
ou sempre. Na hora que inicia?
Quando, toda vez que começa.
Ah, bom, então pode ser outra coisa também, né? Além de ser um programa que um dia foi infectado e você mandou eliminá-lo, pode ser também que seja fruto de uma má desinstalação de algum aplicativo. Né? Isso acontece também, às vezes uma desinstalação incorreta, aquela que o cara apaga simplesmente os arquivos sem usar o programa desinstalador de um determinado aplicativo, apaga todos os arquivos. Claro, você mandou suprimir a pasta onde tinha o aplicativo lá instalado, mas apagou os arquivos, o aplicativo não está lá mais ocupando espaço no seu computador, no seu disco rígido. Porém, muitas entradas e chamadas para esses aplicativos ou programas executáveis, né, que estavam lá nessa pasta, podem ter restado lá no registro do Windows. Então, na hora que o computador é iniciado, esses comandos que ainda sobraram lá no registro do Windows, eles estão ativos. Eles tentam acionar o aplicativo que estava lá, mas, obviamente, eles não acham. Por quê? Porque eles foram apagados. Nesse caso, eu sugiro que você utilize um programa limpador de registro, tipo RegClean. No último programa, em um dos últimos programas, a gente até citou um.
NitroPC.
NitroPC, se não me engano, exatamente. Então instale um desses programas que limpa o registro do Windows. E o que eles fazem exatamente? Eles vão procurar todas as entradas inválidas do registro do Windows. E provavelmente essa vai ser uma delas, que vai ser suprimida por esse RegClean.
E aí para de aparecer essa mensagem.
Aí, exatamente, para de aparecer essa mensagem.
Agora, tem uma coisa estranha, Tarcísio, que eu estou vendo aqui no e-mail, um detalhe. Ele diz, eu uso o Windows XP. Tudo bem. Aí diz que o Windows não consegue encontrar o c://archive-til1/dllhost.exe. Essa história de truncar o nome, arquivo, colocar um til e uma coisa, não é típica
daquela formatação antiga,
da
né?
Da formatação antiga.
Da época do DOS, que não permitia mais do que 8 caracteres para nomear um arquivo e mais do que 3 para a extensão do arquivo, né? Então pode ser que seja isso. Esse arquivo til 1 tem exatamente 8 caracteres.
Hoje,
né?
8 caracteres. É.
Então, bom.
E mas ele usa o Windows XP, é isso que acha estranho, né?
Pois é. Então deve ser sequela de alguma coisa mais antiga.
Mais
que
antiga
lá,
que,
né?
Que estava lá por lá. Tem uma dica estranha aqui.
É, o Nitro PC, viu? É isso mesmo, eu achei aqui. Ele faz um check-up no PC otimizando e deixando muito mais rápido, melhorando o desempenho, estabilidade,
segurança.
Só que é pago, né?
É pago. Teve num programa passado, teve um que ficou indignado porque era pago, um ouvinte. E teve um outro que disse que aquele outro que você falou, como é o CC...
Não, C-Cleaner, né?
C-Cleaner. Falou que é tão bom quanto.
É, C-Cleaner. É C-Cleaner. Procura aí no Google que você acha o link para fazer o download do C-Cleaner também, tá? Ou o RegCleaner também, é outro que serve para limpar esses registros inválidos do Windows.
Tarcísio, você se lembra, num programa passado, talvez até o programa passado, o Isaac,
sim,
que mandou um texto traduzido do inglês para o português, mas sim, traduzido sim, pelo computador, onde encaixes, na realidade, era plugin.
Provavelmente, né? seria a tradução de plugins, né?
Plugins.
Uhum.
E ele estava tentando instalar o Flash Player 9. E diz aqui, o Mauro Koch, um antigo colaborador do programa, nosso amigo, diz o seguinte, olha uma dica, baixem o Flash Player 9.
Tá.
Pois crackers estão utilizando falhas em versões anteriores para atacar os PCs.
Olha só.
Então é para entrar no site da Adobe, né, que é www.adobe.com.
E atualizar o seu Flash Player para a versão 9.
Para a versão 9, que parece que é menos vulnerável.
Isso, de acordo com o nosso Mauro Okoshi, nosso ouvinte e colaborador antigo, o Flash Player 9 tem falhas de segurança eventualmente corrigidas, né? Então essas falhas de segurança não existem na versão 9 do Flash Player. Tá?
Exatamente. E tem uma dica aqui esquisitíssima.
Cracker é danado, né? Para descobrir falha de segurança.
Qual é a diferença de hacker e cracker?
Tecnicamente, ambos, tanto o hacker quanto o cracker, eles são...
invasores.
São invasores. Eles conseguem, eles têm técnicas, programas e habilidade para invadir sistemas, para invadir computadores e tudo mais. Só que enquanto o hacker, tecnicamente, é o cara que faz isso apenas para enaltecer o seu próprio ego, quer dizer, para mostrar do que ele é capaz, então ele vai lá, deixa uma marquinha, mas nada que cause dano.
É que, né? que nem o pichador que picha no 18º andar
isso,
de um prédio.
Para mostrar dizer que ele conseguiu chegar lá.
Conseguiu chegar
então
lá.
Então o cara fica envaidecido com isso e tudo mais. Olha, eu sou bom, eu consigo. Ou às vezes até um hacker, ele trabalha profissionalmente para testar a segurança de determinados sites, né? Ou de determinados sistemas. Às vezes um determinado sistema...
Bancos
e sistemas que contratam hackers, cuja finalidade é exatamente explorar e descobrir falhas no sistema para que elas possam eventualmente serem corrigidas. Agora, o cracker não. O cracker ele invade para roubar,
para
causar algum mal, né? Quer dizer, ou para roubar senha, para depois usar para benefício próprio, ou enfim, é o cara que vai lá causar algum dano, tá? O hacker não. Então é até meio inadequado a gente ficar falando que os hackers invadiram. Normalmente se invadiu e causou algum mal, não foi um hacker, foi um cracker, né?
Certo, justiça seja feita.
Justiça seja feita. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e aí clicar no link informática, Lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o tema informática aos produtos da Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba. Você entraria num site chamado marmota.org?
Eu não sei. O que teria num site chamado marmota.org?
No site marmota.org você digita... Não tem o www na frente, é? É marmota.org barra placas... Aliás, placa SP. Placa SP. O que ele faz? O Marcelo mandou esse, da Penha, mandou isso. É um site na internet onde é possível criar uma placa de identificação de nome de rua igualzinha ao que faz a Prefeitura de São Paulo.
Ah, interessante.
Com a possibilidade de personalizá-la colocando qualquer nome.
Mas como é assim? É uma placa fisicamente? Você vai lá, clica...
Não, acho que deve criar...
Só virtualmente, né? Já ia entrar para ver, né? É um site comercial que você vai lá, gera uma placa, encomenda, eles te mandam via correio uma placa física.
.org. .org não deve ser comercial. Marmota.org.
É uma questão de quem tiver a curiosidade ir lá para checar. Né?
Você sabe que eu tenho em casa um diploma que eu recebi do Pato Donald.
Do Pato Donald? Pessoalmente não.
Do Pato Donald, porque eu entrei há algum tempo atrás, eu me inscrevi na mesma corporação da qual fazem parte o Luizinho, o Guinho e o Zezinho.
Rui, Du e Lui, né? Que são os nomes deles em inglês.
Em inglês, que eles são escoteiros. E a corporação dele de escoteiro chama Clube das Jovens Marmotas.
Certo.
Eu lembrei agora. E eu sou um jovem marmota.
Aliás, por falar em marmota, isso me lembra um filme espetacular que chamava O Dia da Marmota.
Esse filme é maravilhoso.
Na realidade, é Feitiço do Tempo,
Feitiço,
né?
Feitiço do Tempo é maravilhoso.
Era referente a uma comemoração numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, que era o Dia da Marmota. E o cara acordava, que era um dia chatíssimo. Eles tinham que descobrir um dia frio, tenebroso, de inverno, se a marmota ia sair da toquinha para ver se a colheita ia ser boa ou não ia, ou coisa parecida. Uma coisa muito chata. E o repórter vai cobrir isso, só que todo dia ele acorda no mesmo dia chato, não é isso? É muito legal isso.
É maravilhoso, porque uma vez o Vittorio Gassman disse que, aquele grande ator italiano já falecido, disse que a vida, na realidade, deveria ser vivida duas vezes. Uma vez devia ser ensaio geral.
Exato.
E depois a gente faz a estreia, tá certo? Esse cara teve uma possibilidade de centenas de ensaios gerais até conseguir fazer a estreia corretamente.
Permite.
Né?
Eu estou aqui com um e-mail do Júlio César, lá de Mogi das Cruzes, que primeiro nos cumprimenta pelo programa, a gente agradece aí os cumprimentos, mas está com duas dúvidas, na realidade. Diz assim...
Tem uma frase, como dizia meu pai, a respeito da gente: quem faz o que gosta não trabalha.
Exato, se diverte.
Se diverte.
Depois de fazer o download de um programa, Orbit, acho que faltou um I aí, não sei, mas Orbit no caso, na hora de executar aparece uma janela com a frase: The setup files are corrupted. Corrupted, né? Please obtain a new copy of the program. Ou seja, o programa de setup, o programa instalador, o arquivo instalador está corrompido. Por favor, obtenha uma nova cópia do programa. O que isso quer dizer? Exatamente o que eu traduzi.
Que você vai ter que fazer o download de novo.
Você tem que fazer o download de novo. Provavelmente o download não teve sucesso, ele foi interrompido na metade. Então veio um pedaço do arquivo. Agora veja, quando vem um pedaço de uma música, às vezes, você escuta a música até aquele pedaço. Agora, se o arquivo é referente a um programa instalador de algum aplicativo, por exemplo, não adianta vir um pedaço. Por quê? Porque normalmente programas são constituídos de uma sequência de ordens lógicas. E se por acaso veio só metade dessas ordens lógicas, o computador não sabe o que fazer. Ele se perde e diz que está corrompido, né? Então ele não consegue executar.
Agora, no caso aqui, veja bem, o Júlio César, não sei se você tem conexão banda larga ou discada. Isso é uma coisa que acontece muito em conexão discada, essa corrupção do que chega. O ideal, se você precisa mesmo desse programa, peça a um amigo que tenha banda larga para fazer o download em banda larga, gravar no CD, você tem o programa no CD. Porque, olha, realmente isso acontece muito nesse sentido. Agora, ele tem mais uma dúvida, né, Tarcísio?
Certo. Diz que no PowerPoint, né, que é aquele programa feito para apresentações, é uma espécie de slideshow sofisticado, né? Quando termina a elaboração de uma apresentação, ele salva como apresentação de PowerPoint, que é o famoso PPS, né?
Sim.
E depois visualiza essa apresentação em tela inteira, sem que apareça qualquer barra horizontal.
Quer dizer, está no modo... Quando aparecem as barras,
está
no modo edição. Quando não aparece, está no modo exibição.
Quando você salva com a extensão PPT, você está salvando no modo editável.
Com barras e tudo.
Com barras e tudo. Se você der um clique duplo em PPT, ele não vai executar.
Ele vai abrir
a apresentação. Ele vai abrir o PowerPoint e carregar o arquivo para eventualmente poder ser executado. Para visualizá-lo a partir do PowerPoint, você tem que teclar F5. Aí ele passa a apresentar, né, a executar a apresentação. Agora, se você salvar no formato PPS, um duplo clique em PPS, se você tiver ou PowerPoint ou visualizador de PowerPoint instalado no seu computador, o duplo clique em PPS já começa com a apresentação sendo executada, sendo visualizada. Tá? Aí ele não vai carregar o PowerPoint para poder editá-la.
Ou seja, em terminologia, aparece em tela cheia.
Tela cheia.
Agora, ele quer saber se no Excel, montando uma planilha no Excel, se existe a possibilidade desse tela cheia, ou seja, mostrar só as células que estão marcadas, mas sem as barras de edição. Que eu saiba, não.
Eu não sei, eu acredito que não. É uma questão de dar uma fuçada no próprio menu lá do Excel.
Porque no Word
existe essa possibilidade, né? Quer dizer, se você no Word você vai lá em ferramentas, não, exibição, coisa assim, existe, ou até acho que pressionando a tecla F12, se não me engano, no Word, ele muda o modo de exibição do Word para tela cheia. Ou seja, ele some com todas as barras, menus e deixa apenas o texto do Word na tela.
E a desgraça é conseguir voltar, né?
É, não, mas acho que F12 volta.
Sim, lógico, né? Mas se a pessoa não sabe disso.
Então, ela fica perdida, sumiu tudo aqui. No Excel, não sei se existe recurso semelhante, é uma questão de você dar uma experimentada. Tenta o F12 ou então vai lá no modo de exibição e veja se existe a possibilidade de exibir em tela cheia. Agora, uma coisa é certa, não existe uma forma de salvar uma planilha Excel de modo que ela, clicando-se sobre o arquivo salvado, né, no seu HD, duplamente, ele já começa a executar a planilha.
Né? Certo, não tem.
Quer dizer, ele tem que carregar o Excel como o aplicativo suporte para que a planilha possa ser executada, no caso, se for uma planilha com programação em macro ou coisa parecida. Então você tem que ter o Excel, não tem só um visualizador de Excel. Pelo menos uma coisa que execute como tem o PPS lá para o PowerPoint. Tá? Agora, em relação à visualização, pode ser que exista realmente um modo. Eu nunca procurei isso, mas pode ser que exista um modo de visualização em tela cheia do Excel.
Agora, o Reinaldo Menezes, ele faz uma observação para a gente que achei muito inteligente e pertinente. Diz o Reinaldo: eu não sou professor formado, mas no bairro, assim, para parentes, amigos, tá, venho tentando ajudar o pessoal de terceira idade a usar o computador. Vocês, no programa, apesar de ser um programa para iniciante, veja o que ele está chamando a atenção da gente, Tarcísio. Vocês falam o tempo todo, faça isso enquanto mantém a tecla Shift pressionada. Porque se você pressionar Shift, por que Shift? Antigamente, nos computadores, a tecla Shift vinha escrito Shift.
Agora vem
uma flechinha para cima. E uma dúvida que os iniciantes têm é que raio é essa tecla
onde
Shift?
Onde está o raio da tecla Shift? Tá bom, é aquela teclinha que nas máquinas de escrever antigas correspondia ao caixa alta.
Maiúsculas.
A maiúsculas, aliás. Maiúsculas. Não é o caixa alta é o caps lock, né?
É.
Então, lembra, nas máquinas de escrever antigas você tinha uma tecla que você mantinha pressionada e aí digitando qualquer letra, batendo, teclando qualquer letra, ela saía em maiúscula.
Você
tirava essa tecla, tirava o dedo dessa tecla, voltava a ser minúscula.
E ela vinha acoplada com uma tecla menor, que era uma trava.
Uma trava para deixá-la constantemente acionada quando você queria escrever tudo em maiúscula.
Que faria o papel do caps lock.
Então,
né?
A primeira faz o papel do shift, a segunda, que trava, faz o papel do caps lock.
E a máquina de escrever é uma coisa maravilhosa, porque conforme você digita, já sai na impressora direto.
É impressionante.
Não precisa nem
uma tecnologia impressionante.
Uma tecnologia fantástica.
Então, o shift O shift, ele não tem mais isso, né? O shift, ele é uma setinha, não está mais escrito shift.
Então é bom avisar daqui para frente, toda vez que a gente falar shift mais alguma coisa, atenção, shift é aquele que tem a flechinha para cima.
Exato. Né? Então, bom, se... com essa encerramos, né, Pierluigi?
É, nós estamos chegando no final do programa número 213 e esperamos todos vocês plugados aqui no Plug Eldorado na próxima semana.
Até logo a todos, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio.
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.